Madripoor, 19 horas. Agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro.
Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dampir número 1 da editora 85. O seguinte, eu já havia lido todas as histórias que estão nesse encadernado aqui, que é o começo do Dampir. E agora eu peguei para reler nessa edição da editora 85 e eu posso dizer que eu curti mais ainda aquilo que eu já tinha curtido bastante. Eu acho que essa minha melhor apreciação se deve a dois fatores. O primeiro é porque a releitura costuma ser mais atenta que a primeira leitura. A gente já conhece o todo da obra, então já acaba pegando mais detalhes dela, né? Isso é algo relativamente comum, né? Como é dito, né? Só se lê de verdade quando se relê. Ou como dizia o Borges, né? Que só se lê quando se relê. Só se lê quando relê. Lê, relê. Ele dizia assim, lê é relê. Bom, então essa, assim, esse é o primeiro motivo. Mas acho que não é só esse. Eu também, quando li a primeira vez, eu li nesse formatinho aqui, que foi lançado pela Mitos anos atrás, lá em 2004, ou seja, tem aí praticamente 15 anos que isso foi lançado, lá em setembro de 2004. E, de verdade, cara, o formatinho dá uma quebrada na arte. Olha só a diferença. Agora o Dampir 85 saiu em formato italiano, que é o formato que a própria Mitos tem utilizado no publicações como Dylan Dodd, Martin Mister, publicações mais recentes. Eu já, inclusive, fiz vídeos aqui falando sobre essas primeiras histórias do Dampir, mas dado o novo formato, eu achei que valia a pena fazer outro falando sobre essa edição. E um dos motivos disso é que a galera sempre pergunta, né, por onde que eu posso começar a ler tal quadrinho? Bom, assim, o Dampir está sendo lançado a partir do número 1, né? Então essa aqui é a edição perfeita para quem quiser, talvez, começar a ler o Dampir agora. Embora já saiu a número... número 4, depois eu vou explicar um pouquinho disso, os títulos da Bonelli, eles não são herméticos, né? Parece que qualquer edição que você comece, não é difícil de começar dela. A história 85 começou, então, lançando o Dampir a partir de onde a Mitos havia parado. A Mitos lançou duas edições de personagem e o cadernado da editora 85, o primeiro que ela lançou foi esse aqui, que trazia as edições de 13 a 16. O cadernado tem o número 4 na lombada. A ideia era, tipo, a galera já conhecia o personagem, vamos lançar a partir daqui. Ela botou esse número 4, porque ela logo prometeu que lançaria os três primeiros no formato italiano. Então, depois, o segundo foi o número 1. A ideia inicial era alternar histórias inéditas e histórias já publicadas pela editora Mitos. Só que a partir de uma pesquisa feita com o público, a editora percebeu que a galera preferia ter, ou pelo menos a maior parte da galera, preferia ter os três primeiros números primeiro. Até porque foi lançado há bastante tempo, eu falei, tem 15 anos, não são edições tão fáceis de achar. Eu mesmo não tenho todas, assim, descobri a Bonelli tem pouco tempo, né? Então, fui correr atrás disso no sebo, acho que eu tenho mais 7 ou 8 edições, e estou bastante feliz com esse lançamento da editora 85. Bom, mas vamos lá. Nesse encadernado aqui, que é o primeiro, nós temos as 4 primeiras edições do Dampir. Aqui, os personagens e a premissa da série, eles vão ser apresentados. O que nós temos no Dampir? O que nós temos? O que a história nos traz? Em Dampir, nós temos uma releitura muito criativa do mito do vampiro, feita pelo Mauro Boselli e pelo Maurizio Colombo. O Boselli é um velho conhecido dos leitores de Tex. Ele é o atual editor do personagem na Itália. Em Dampir é uma mescla de terror com histórias de guerra. E dessa mescla surge algo bem interessante, que combina um todo orgânico. Ação, suspense, drama, é dos meus títulos favoritos da Bonelli e, na minha humilde opinião, uma das melhores séries em andamento no Brasil. E nessa edição, ou melhor, né? As duas primeiras edições que estão compiladas nesse número 1 da 85 formam um arco. Já as duas outras, a terceira e a quarta, são one-shots, que é um pouco de padrão, tanto da série quanto é um modelo utilizado pela Bonelli. One-shots são histórias que se fecham em uma única edição. E no arco inicial dessas duas edições, nós conhecemos Halandraka. Ele é um vampiro, um mestiço de vampiro e ser humano, que, na verdade, tem o sangue venenoso para vampiros. Inclusive, é um tabu para vampiros gerar vampiros, porque estão gerando uma arma contra eles. Só que o Draka, ele não sabe sobre sua ascendência. A mãe dele é chamada de bruxa, ela morreu no parto, né? E ele é tratado como um vampiro, mas ele não acredita nisso. Inclusive, ele vive como uma espécie de charlatão, ganha dinheiro explorando a crença popular no fato de ele ser um vampiro. Ele faz exorcismos em túmulos, assim. Ele faz isso, exorcismos, né? Na verdade, não são exorcismos verdadeiros. Ele quer ganhar dinheiro em cima disso. Mas tudo vai mudar no momento em que ele é convocado por uma milícia para resolver uma situação numa aldeia onde várias pessoas foram massacradas. E massacradas não necessariamente pelos soldados, né, que é uma região de guerra, mas foram massacradas por garras, né? Tudo indica que são vampiros, né? Se tem um vampiro, vamos chamá-lo para resolver isso. Nesse primeiro arco é formado o trio de protagonistas, que é o Halandraka, que é o vampiro, e também o Kurjak, que é um mercenário, um soldado que trabalhava, né, nessa guerra e agora resolve vai travar a guerra contra os vampiros, e a Tesla, que é uma vampira renegada. Bom, a terceira história, na verdade, a primeira história após esse arco inicial, ela tem uma pegada mais tradicional. Fala de um parque de diversões assombrado. Nela, o Halandraka tem um pouquinho mais de informações sobre o seu passado. Já a quarta história volta com uma pegada mais tradicional da série, que não trabalha um cenário de guerra, a quarta história, mas trabalha uma situação entre vampiros e a máfia russa. Tem um clima assim, belicoso também. E é uma história bem legal. E um elemento importante na mitologia do vampiro é que, no cenário criado pelo Bonelli e pelo Colombo, há dois tipos de vampiros. Mestres da Noite, que são uma raça em si, e são muito mais poderosos. Inclusive, um vampiro é uma mescla de um mestre da noite com uma humana, um mestiço, né? E os humanos transformados. Ou seja, em tese, os nossos contos só falam dos humanos transformados. Mestre da Noite estão por trás deles. E, além disso, tem uma coisa legal, é que todo o mistério em torno da concepção do Halandraka torna tudo mais interessante. Por que o pai dele o gerou? Será que o pai dele tem ódio da própria raça? Queria gerar uma arma contra ela? Quem é esse pai dele, né? E a saga, então, a saga do Halandraka, do personagem principal, é tanto uma cruzada contra os vampiros, quanto uma busca pela própria origem. Isso aqui é um gibizão mesmo. Depois de Mágico de Covento, deve ser minha série favorita da Bonelli. Eu falei que é um dos meus gibis favoritos da Bonelli, mas, claro, Mágico de Covento tem lá o pódio, né? Mas se bem que tem Parker também, né? Pra disputar com o vampiro em segundo lugar. Eu tô péssimo, né, fazer essas hierarquias. Porque Mágico de Covento realmente me cativa muito. Bom, uma informação. Dampir foi financiado pelo Catarse, então não é um gibi que você vai achar em bancos, não vai achar na maioria das livrarias. Uma ou outra que entra em contato com a editora 85 até tem. Mas onde que você pode achar? Na Amazon, no marketplace da Amazon, dá para achar o Dampir lá, encadernadinho assim, bem volumoso, né, com 4 edições. E também na loja da própria editora 85, eu vou deixar o link aqui, tanto da Amazon quanto da editora 85, para vocês darem uma olhada. Bom, e tem a boa notícia, né, que a UDT5 pretende, claro, continuar lançando os quadrinhos do Vampir. Então, em breve possível, e eu espero que seja o mais breve possível, que nós tenhamos aí. Me embolei aqui. Né? Bom, eu quero dizer o seguinte, que a boa notícia é que é bem possível que em breve nós tenhamos o número 2 de Vampir. E eu espero que seja o mais breve possível. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais por ter visto o vídeo. Peço seu joinha se você gostou dele. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.
Você ouviu a A Voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!